Macaquinhos no sótão.
Disseste-lhes há pouco que andamos todos a fazer uma espécie de jogo.
Uma espécie de jogo. Vocês à espera de uma coisa muito profunda. Vai ser zero profundo. Vou já avisar isso.
Vamos ficar para isso, uma segunda-feira.
Vai
claramente
ser muito superficial. É comum aqui nos Macaquinhos, então, eu torturar os meus comparsas com jogos logo pela manhã. Saber eu por esses ratinhos empalhados vestidos de strippers.
Verdade.
Foi um dos meus preferidos.
Escolherem se quer andar com uma bandeira nazi ou perder um mindinho. Enfim.
Perder um mindinho. Mantemos, não mantemos malta.
Eu mantenho. Coisas que dispõem bem logo às 8h30 da manhã. Aquilo, sim, que as pessoas querem verdadeiramente ouvir. Mas desta vez eu trago-vos a descrição de um jogo ao qual somos todos forçados a jogar durante o outono e inverno. É um, sobretudo se tratamos da lida da casa, se não tratarmos menos, que é um fantástico e intenso passatempo chamado Está Frio ou Está Molhado. Okay. Este jogo ocorre sempre que, nesta altura do ano, temos que analisar se a roupa que está na corda, se a roupa que está estendida, está úmida ou simplesmente está fria.
Não dá para ver com as mãos.
Pois, não dá para ver com as mãos, já lá vamos. Parece óbvio, mas não é. Nós ficamos ali a palpar elásticos de cuecas como se fossem nectarinas maduras. E por vezes, o que é que fazemos? Mas lá em casa isto faz. Chamamos o outro elemento do casal para juntos debatermos se a roupa está seca ou não. Só falta chamar a Clara de Souras para moderar. Mas tu vê lá, mas a palpa esta parte. Achas que isto... Porque é muito difícil perceber.
Sim.
Eu descobri há pouco tempo que esta capacidade, neste caso incapacidade, de avaliar o grau de secura e de temperatura dos nossos têxteis tem uma razão de ser. Que é nós, os seres humanos, temos um defeito de fabrico. Os seres humanos não têm sensores de umidade na pele. Só conseguimos sentir quando a temperatura é diferente da temperatura do nosso corpo, ou seja, mais fria ou mais quente. Isto significa que roupas ligeiramente úmidas ou frias para a nossa pele dão rigorosamente a mesma sensação. Por isso, eu nunca consigo perceber. A culpa não é nossa, a culpa é do Criador. Ou do ADN, ou do Darwin. Não sei, é de alguém, mas não é nossa. Os humanos mandam pessoas à Lua, criam inteligência artificial e metem pistache em croissants, mas depois não sabem apanhar a roupa da corda em condições. Os humanos, portanto, não possuem o chamado higroreceptor.
É lá, senti que isso já tem um quê de verdade. Já,
se calhar do ChatGPT. Os humanos não possuem os chamados higroreceptores que permitem a outros animais como baratas, ácaros e abelhas detectar água ou mudanças na umidade e na quantidade de vapor de água do ambiente. Portanto,
contrata uma barata.
Nós, seres humanos, estamos abaixo dos ácaros neste departamento. Se houvesse um ranking... Está ácaro lá em cima e nós nas catacumbas. E se um dia tiverem uma barata em casa, tentem não a matar. Perguntem-lhe antes se aguenta até acabarmos o programa de roupas delicadas, para depois a barata poder ir lá e dizer: está molhada, está
bom. Fazer a sua avaliação.
E a barata diz que sim, claro, ou a barata diz que não.
Não há porcos para encontrar trufas. Também podia haver baratas para andar nos tendais.
A encontrar a umidade.
A dizer se podemos tirar a roupa ou não. Então como é que nós, os não ácaros, fazemos? Os humanos recorrem a estímulos visuais e a sensações táteis. Por exemplo, nós vimos e sentimos o fluxo de água a correr sobre as mãos no lavatório, quando estamos a lavar as mãos, e por isso sabemos que as nossas mãos estão molhadas, porque vemos e porque sentimos uma diferença de temperatura. Isto para as pessoas que lavam as mãos, claro, que eu nos WCs das estações de serviço, bem vos vejo irem diretos da sanita para o balcão pedindo um rissol de leitão. Eu sei que é que vocês acham.
Sim, sim.
No entanto, de acordo com diversos estudos, o indício mais importante que os humanos usam para perceber a presença de água na pele é então a temperatura. Daí a confusão. Como é que nós sabemos se a roupa está seca? Resposta, dando-lhe xoxos.
Ah, sim, eu faço isso.
Elsa, claro que faz. Romântica. Elsa é uma romântica.
Não, é como essa febre, às vezes, é com os lábios.
Pronto. Mas beijar a testa do teu filho ainda é aquela.
Põe a mão na testa e não.
Beijar uma cueca é outra coisa. É outro grau.
Não sou propriamente um especialista, mas normalmente quando a parte mais elástica ou das costuras está seca, há partida.
Mas tu às vezes não sabes se está seca ou está fria.
Não consegues perceber.
Se estamos a roupa lá fora e se estão 7 graus, tu às vezes não sabes se está seca ou se está fria. Portanto, o que os especialistas dizem é que se deve beijar a roupa. Dar xoxos. Metem o Michael Bolton a nadar e afim vão nos vossos calções de desporto.
Mas eu não faço sono, vaso. Eu só encosto.
Encostas aos lábios.
Eu acho que não preciso justificar, mas já se vê tanta coisa hoje em dia, Elsa, que beijar a roupa para ver se está úmida ou fria, assim. É pá, ninguém te vai julgar. Já se vê tanta coisa mais estranha.
Os nossos lábios conseguem então distinguir melhor entre a umidade e o frio do que as nossas mãos, por isso é encostar a roupa aos lábios. Também podemos, dizem os especialistas, verificar com um pedaço de papel de cozinha.
Ah, isso dá demasiado trabalho.
Também parece. Se é dispendioso, ou colocar a peça contra um espelho. Portanto, assim percebemos que a madrasta amada Branca de Neve, que andava sempre com o espelho para a frente e para trás, na verdade só queria saber se as toalhas turcas já podiam ir para o armário. Coitada, foi-me incompreendida. Ela não queria fazer mal à Branca de Neve.
Claro.
Espelho meu, espelho meu! Já posso guardar a roupa ou não, meu? Pronto. E era o que acontecia.
Beijinho a roupa.
Não dá mal nenhum para mesmo.
Por Deus.
sticking paws off me, you damn dirty ape. Macaquinhos no sótão.